Salve futeboleiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um episódio do Data Futre, o episódio 2, trazendo tudo sobre ciência de dados, inteligência artificial e esse mundo de analytics que está tomando conta do futebol também. Eu sou Caio Batatinha, trabalho aqui na casa no Futre, estou aqui hoje com meu amigo Hugo. Como é que você está, Hugo? Como passou essa semana?
Tudo certo. Feliz em estar gravando mais um episódio aí para o Data Futuri.
E hoje também aqui temos um convidado. Por favor, se apresente. Seja
Boa.
bem-vindo.
Valeu, Batatinha. Valeu, Hugo. Obrigado, Futuri, também pelo convite. É um prazer estar aqui. Sempre acompanhei aí a plataforma. É um dos expoentes aí, né, de algo mais racional para o nosso futebol. Então, prazer estar aqui. Meu nome é Rodrigo Piccioni, eu sou coordenador de dados no Atlético e estou aqui para trocar ideia, para poder compartilhar um pouco do que a gente faz no Galo, mas também acho que principalmente conceitos gerais, né? Isso. E aí, só contextualizando um pouco a audiência, para quem não sabe, eu trabalhei, sob a coordenação do Rodrigo no meu período no Atlético, então alguém com quem tive oportunidade aí de aprender muito, muito mesmo. E minha primeira pergunta para você, Rodrigo, é perguntar como que surgiu, né, o processo de construção do departamento de Analytics, no Atlético. E dentro disso, né, quais outros projetos e de onde você se inspirou para construir o departamento da forma como ele foi construído e da forma como ele opera e operava, né? Tá, boa. Cara, eu acho que de uma forma bem breve, assim, é importante dar uma contextualizada. O porquê que eu, Rodrigo, também decidi seguir nesse caminho. Eu acho que diferente da maioria dos profissionais de dados, e, por exemplo, você e o Batatinha, todo mundo que tá no Galo, eu diria que 90% dos profissionais de dados no futebol hoje, o meu caminho não foi primeiro dado, depois futebol. Eu acho que no caso seus, né, vocês sempre tiveram uma paixão pelo futebol, estudaram a parte de computação, ciência de dados, falaram, deixa eu aplicar isso aqui numa coisa que eu amo. O meu foi o oposto, meu sonho sempre foi de ser treinador, então eu estudei para ser treinador, nos Estados Unidos, em Portugal, e durante meu primeiro trabalho na Finlândia eu tive um contato, sobre a utilização de dados no futebol. Foi algo que eu imediatamente vi que ia ser importante, que ia ser vanguarda, que ia ser a norma. Então eu comecei a estudar sobre a aplicação de dados no futebol depois de já ter me especializado no futebol. Então, a partir disso, eu sempre tive preparado e sempre, né, fui desenvolvendo um projeto tanto mental, mas também físico aqui no meu computador sobre a criação de um departamento de analytics. E quando eu estava no Red Bull Bragantino, eu já estava iniciando algumas iniciativas nesse sentido para o clube, já estava com um projeto robusto de desenvolvimento de um departamento de analytics lá no Red Bull. E quando veio o desejo do Atlético, mais especificamente, de algumas pessoas dentro do Atlético, de ser vanguarda na tomada de decisão, de ser vanguarda em algo mais lógico dentro dos processos do clube, foi um casamento, bem natural. Então, era o clube de um lado tendo esse desejo, né, um grupo de pessoas do clube tendo esse desejo de ser vanguarda numa tomada de decisão mais eficiente, e eu, juntamente com o Pedro Piccioni, que inclusive é meu primo, prontos para entregar isso para o clube, tá? Então, o futebol já estava caminhando, já estava relativamente lá fora estabelecido nesse sentido. No Brasil era inevitável, acho que as coisas aqui chegam com um lagzinho, né? Mas é normal. A própria análise de desempenho hoje, que se for num time de Série A, B, C e D, todo mundo tem um analista de desempenho, né? Demorou a chegar aqui um pouco, no início era visto com um pouco de desconfiança. Mas enfim, eu e o Pedro já tínhamos esse projeto pronto e era algo que o clube queria. E o primeiro passo foi mapear os profissionais e foi bem fácil escolher o Hugo. Quando eu falei que eu já tinha esse processo mental e físico, e de fato eu tinha um bloco de notas no meu celular, para a hora que chegar, né? Quando chegar a hora, nomes de profissionais que eu acho interessante, nomes de fontes de dados, o Hugo sempre teve no topo dessa lista, já estava em BH, então foi muito, né, coisa de 2 dias, ele já estava começando com a gente. E a contratação dos dados, né, a gente tem uma parceria muito forte com o Status Bomb desde o início. Eu sempre tive uma preferência pelo Status Bomb também. Eu já tinha frequentado vários cursos deles, já tinha usado os dados dele. Claro que quando a gente chegou no Galo, a gente abriu para todo mundo, a gente conversou com todos os fornecedores, mas a gente optou pelo Status Bomb e seguimos com eles numa parceria muito forte. Então, foi mais ou menos isso o processo. Isso se iniciou ali no início de 2021. Né? Eu, Pedro e Hugo, numa salinha lá na sede. E hoje a gente tem um departamento aí bem robusto, mas acho que a gente vai poder falar disso um pouco mais para frente.
Sim, eu até fiquei curioso agora que você falou que já tinha todo esse projeto estruturado na cabeça. No final, aqui para esse primeiro ano, para o primeiro desafio, saiu como você pensava ou foi muito mais difícil esse processo do que você já tinha rascunhado na folha, assim? Quais dificuldades que você encontrou assim nesse primeiro ano entre sair do papel e colocar em prática num clube, num cenário real? E, principalmente, eu acho que sem uma referência local, porque a gente tinha referência de fora como funcionava, mas, nacionalmente, da forma como a gente conhece, era uma coisa nova, assim, de vanguarda mesmo. Então, como é que foi esse processo de sair do papel e fazer essa transição para a vida real?
Cara, eu diria que estruturalmente, dinâmicas de trabalho, processualmente, a gente conseguiu seguir o plano muito bem. Eu acho que o Hugo está aqui para poder contribuir com isso também. Quando a gente fecha com o Hugo, eu mostrei literalmente o projeto. Ó, é isso aqui, esse é o caminho, curto, médio e longo prazo. E eu acho que até hoje a gente segue esse mesmo caminho. Então, algumas vezes por ano eu volto naquele projeto inicial, porque ele é um guia para saber a gente estar no caminho de amadurecimento que a gente esperava. Então, em termos processuais, em termos de aquisição de novas tecnologias, a gente está seguindo um caminho razoavelmente esperado. Claro que surgem novas dinâmicas, surgem novas oportunidades, novos desafios, mas, de uma forma geral, isso foi bem estabelecido. O que acontece quando você entra dentro do clube com algo novo é que outros fatores, vamos pôr assim, humanos, começam a aparecer como desafios. Então, uma coisa que a gente teve que, e ainda assim isso é contínuo, tá? É que a gente tem que gerir, que é um desafio importante, o cuidado para não se isolar como departamento. Então, por ser algo novo, por ser algo desconhecido, eu acho que é a natureza do comportamento humano, né, independente de futebol ou não, é de afastar, é de ver com desconfiança, é de questionar. Então, a gente teve esse trabalho diário e ainda tem esse trabalho diário de aproximação, de ganhar confiança, de estar sempre integrado dentro do clube. O principal desafio, eu diria que foi nesse sentido, tá? Em termos processual, de evolução do departamento, foi bem natural, porque, como eu falei, tinha um lado querendo e tinha um outro lado podendo entregar. Então, a gente recebeu um voto de confiança, a gente recebeu uma autonomia muito importante para poder fazer da forma que a gente imaginava.
O Rodrigo, você mencionou sobre né, as diferentes dinâmicas nas quais um departamento de analytics né, participa. No primeiro episódio, eu e o Caio, a gente falou um pouco, né, de como um departamento de analytics pode dar suporte a outras áreas do clube, mas eu acho que ninguém melhor do que você para explicar como que, de fato, essas interações podem acontecer e o departamento pode dar suporte em várias tomadas de decisões que acabam sendo bastante importantes no processo de um departamento de futebol.
Tá. Cara, eu acho que a gente pode, para termos de exemplo, em termos pedagógicos, a gente pode classificar a atuação de um departamento de futebol entre a área de mercado, né? compra e venda de atletas, alocação de empréstimo, gestão dos ativos do clube, né, a área de mercado. Área de desempenho, que é potencialização do match day, potencialização do próximo jogo, potencialização de estratégia de jogo. Ciência do esporte e treinamento, que aqui a gente está falando de desenvolvimento de atletas, prevenção de lesão, controle de carga. E a parte estratégica macro do clube. Então, acho que, de uma forma... Claro que isso, existem overlaps, existem elas estão 100% interligadas, mas vamos classificar nessas quatro caixas para poder explicar melhor. A área de mercado, eu acho que é onde está a área que a gente mais dispende energia, dispende recurso, dispende investimento, porque é a área que... de uma forma direta, gera mais upside para o clube. É a maior fonte de receita do clube, está na gestão dos ativos. Então, nada mais natural do que a gente também investir a maior parte do nosso tempo, dos nossos recursos, das nossas pessoas, para isso. E, consequentemente, também, eu acho que é uma área que existe uma sinergia muito grande. Tá? É uma área que existe uma... Porque, assim, se a gente for pensar no ciclo de analytics em clubes, não só de futebol, mas em qualquer esporte, a primeira fase do processo de desenvolvimento de dados dentro de uma modalidade esportiva, principalmente uma modalidade esportiva coletiva, é justamente o desenvolvimento, a identificação de ativos. Como que a gente consegue identificar jogadores que não são facilmente identificado através de meios tradicionais. Então, o mercado tem um casamento muito forte sobre isso. Então, é uma área que a gente tem uma sinergia muito grande, é uma área que a gente investe muito tempo e recurso. A área de desempenho traz alguns desafios. Por tamanho, né, o principal desafio, aí eu diria, que é contexto e amostra. O dado ele te entrega volume, o dado ele te entrega análises com grandes pontos e volumes de informação. Onde na análise de desempenho, muitas vezes, o que você está procurando é o contexto, você está procurando o detalhe, você está procurando aquela orientação corporal, você está procurando aquele gap entre o zagueiro e o lateral, que quando a bola está do lado oposto, enfim, são situações muito específicas, e o dado ainda tem um desafio de encontrar isso dentro de pequenas amostras. Isso, né, é uma relação de... Não vale a pena a gente tentar entregar algo que o analista, que o treinador, o auxiliar, vai estar ali no dia a dia e vai conseguir ver isso de uma forma mais apurada, mais contextual, mais detalhada. Aonde que está a oportunidade para o desempenho? É nessa identificação de padrões em grandes volumes de dados, né, saindo do tradicional 5, 6 jogos ali que você vê para analisar um adversário, saindo do padrão de, o nosso jogo, por exemplo, ontem a gente jogou contra o Peñarol, então aqui está a análise do Peñarol e foi isso. Não, vamos comparar essa análise do Peñarol com todos os jogos desse ano. Onde que isso se classifica? Então, o dado te entrega isso. E a oportunidade de automação de processo, que é onde a gente tenta bater muito na tecla aqui no Galo. Vocês estão fazendo esse processo manual aqui? Deixa eu tirar esse processo. Você me dá ele aqui. Eu escrevo um script aqui que em 5 minutos eu entrego a mesma informação. Você está demorando 5, 6 horas para fazer. E você pode focar essas 5, 6 horas em algo realmente analítico para identificar os padrões necessários. A área de ciência do esporte talvez seja a área de maior sinergia, porque vem muita gente da academia, é uma área muito baseada em evidência, porém, por isso, muitas vezes já é uma área autossuficiente nesse sentido, né? Que não tem, muitas vezes, a necessidade de um departamento auxiliar ajudar nesse processo de coleta, extração, modelação, porque eles já estão acostumados a fazer isso. Então, é uma área de muita sinergia, mas é uma área que, às vezes, a entrada é um pouco menor. E uma área mais macro, que é a estratégia esportiva do clube, é talvez onde existe o maior valor. Mas é uma área onde a recorrência de desenvolvimento é menor. Então, eu acho que a gente despende aí 5, 10% do nosso tempo, dos nossos recursos com isso. Mas quando a gente acha alguma coisa ali em termos de vantagem competitiva que através das nossas pesquisas a gente consegue desenvolver, é aonde existe o maior upside para o clube, é aonde catapulta os processos do clube, é nessa área de estratégia geral esportiva do clube.
Perfeito. E fazendo só uma pergunta adicional em cima do que você falou, né? Eu acho que você colocou muito bem aí as diferentes áreas e ponderações de como um departamento consegue, um departamento de analistas consegue auxiliar. E com esse leque, né, tão grande de possíveis áreas de atuações, e anteriormente, numa outra resposta, você mencionou sobre contratar os dados do Status Bomb, como priorizar investimentos e projetos dentro de um departamento, né? Porque é muito claro que existem várias coisas diferentes que você pode direcionar o seu departamento para auxiliar, mas como escolher, né, as de maiores impactos, seja na hora de captar recursos com superiores e investir, seja isso em mais dados, em mais pessoas, em mais infraestrutura computacional, na hora de escolher projetos, onde, né, alocar as pessoas que trabalham no departamento para atuar em um projeto ou outro baseado na aplicação.
Tá. Assim, né, é o famoso depende. De fato, depende de clube para clube. Existem clubes com estratégias de dados mais focadas para determinadas áreas. A gente aqui no Galo tenta e busca ser um departamento de apoio transversal a todas essas áreas que eu falei, tá? Obviamente com diferentes escalas. Então, a partir disso, eu acho que existem produtos básicos, tá? São produtos que a gente tem que ter e sempre temos que estar melhorando, sempre temos que estar aprofundando dentro desses produtos. Se a gente for pensar no que eu falei ali do ciclo de analytics das modalidades esportivas, primeira fase, como podemos identificar melhores atletas? Segunda fase, como podemos jogar esse esporte melhor? Terceira fase, como podemos desenvolver melhores atletas? Então, todos até hoje seguiram esse mesmo ciclo. Dentro disso, a gente consegue ter produtos. Produto 1, como podemos identificar atletas? Então, tem um produto de identificação de atletas. Hoje, no Galo, pelo trabalho do Hugo, pelo trabalho do Léo, do Sérgio e do Gabriel, que hoje são os nossos cientistas de dados, a gente tem modelos proprietários que só o Atlético tem para identificar jogadores. Eu acho que, né, existem modelos fechados, que você compra de um provedor de dados, que você compra de algum tipo de empresa externa, e muitos clubes optam por essa estratégia. Existem desenvolver tudo in-house, que é o que a gente optou no Atlético. Então, o nosso modelo hoje é só nosso. Existem outros clubes que têm os modelos só deles também, que ninguém sabe qual que é. E hoje, no Galo, a gente tem os nossos próprios modelos de identificação de atletas. Então, esse é o produto básico para identificar atleta, e esse produto a gente está constantemente melhorando, constantemente aprofundando. E aí os outros produtos de análise de adversário, análise pós-jogo, isso tudo também são produtos básicos que a gente está constantemente melhorando e aprofundando. Porém, paralelamente a isso, existem produtos complementares, que a partir dos processos de pesquisa e desenvolvimento, a gente consegue identificar, pô, vale a pena fazer um dashboard para isso, vale a pena fazer um modelo para isso, porque isso vai auxiliar em processo A, B e C, e por aí vai de forma complementar. Mas os produtos core, né, os produtos principais, eles estão sendo constantemente atualizados. Aqui no Galo, a gente tem uma matriz de priorização de projetos, ou seja, tudo que é projeto, tudo que é produto, a gente divide entre, a gente classifica, na verdade, a nível de urgência e nível de impacto. E todos os nossos cientistas de dados têm total liberdade para escolher, eu quero atacar esse problema agora, eu quero atacar esse projeto agora. Tá? Salvo algumas exceções, quando tem algum tipo de demanda emergencial ou uma identificação interna nossa, ó, a gente precisa melhorar esse produto, eles têm total liberdade para escolher em qual projeto trabalhar, em qual produto trabalhar. Em relação à gestão de novas tecnologias e alocação de recursos, é o que eu falei, é um desafio enorme mesmo, porque, cara, todo dia eu devo receber uma mensagem no LinkedIn com alguém prometendo o futuro do futebol. E você ter esse filtro, primeiro, para escolher qual call eu vou fazer, qual apresentação eu quero ver, qual material eu quero aprofundar, já é um processinho que tem que existir, porque senão você não trabalha, você fica só em call de produto. E segundo é, o que, que eu vou trazer aqui para dentro? Então, de novo, tudo, a gente tem uma matriz que mapeia todas as nossas fontes de dados, todos os nossos processos, todos os nossos produtos, e a gente consegue classificar para entender hoje onde estão os nossos gargalos. Então, por exemplo, no ano passado, ficou muito claro para a gente que a gente tinha um gargalo de análise física dos atletas. Então, a gente é muito forte, né, com os dados de performance, a gente falou, pô, a gente precisa de dados físicos, a gente precisa entender a componente física, a gente quer caminhar para esse lado da supremacia física dos jogadores. Então, nada mais coerente do que a gente buscar alguma forma de ter uma análise em escala física. Chegou em janeiro, temos o nosso orçamento, vamos contratar uma fonte de dados físicos. Fechamos com a Skill Corner, que é uma empresa francesa que nos dá dados físicos de todas as ligas do mundo. Então, esse exercício ele é semestral, vamos pôr assim, classificando, identificando gargalos e fazendo um roadmap de beleza. A gente tem esse problema, vamos atacar ele na próxima oportunidade. Lesões. Como que a gente consegue monitorar lesões? Foi outro gargalo que a gente identificou. Fechamos com a Noise Feed, que é uma plataforma que nos dá fontes de dados, nos dá uma base de dados de lesões de todos os jogadores do mundo, com vídeo, onde foi, quanto tempo ficou parado e por aí vai.
Perfeito. Eu vou até fazer uma pergunta assim de curiosidade mesmo também. Emendando também com a questão de plataformas, que são novas tecnologias que surgem, também como você enxerga a questão das conferências, o papel das conferências de analytics, de produtos, de base de dados, para a montagem desse departamento, qual a sua frequência de participação e o que, que você vê das novas tecnologias que já podem ser incorporadas no seu dia a dia de trabalho hoje? Ainda é uma coisa muito da academia de queremos chegar nesse ponto ou existem coisas que já podem ser levadas e adaptadas ao contexto do Galo?
Tá. Primeiro sobre os congressos e conferências e eventos. Dois pontos que eu acho que é importante trazer para cá. Eu acho que no início dessa revolução, dessa evolução, os eventos ainda são muito importantes, mas eles eram muito mais a nível mundial, a nível global. Por quê? Porque como estava começando, todo mundo estava disposto a mostrar, então você pega ali as conferências do Status Bomb, da Opta, do Barcelona, de 2019, 2020, é muito aberto. Ó, a gente trabalha assim, a gente faz isso, nossos modelos são esses, piriri-poró. Hoje em dia, está cada vez mais fechado. Os clubes não querem tanto compartilhar mais as suas vantagens competitivas, porque hoje todo mundo, né, na Europa, principalmente, todo mundo tem um departamento de análise de dados, todo mundo tem um departamento de ciência de dados. Então, para o ponto de vista de adquirir novos conhecimentos, novas ideias, novos insights, você sempre sai com uma coisinha ou outra. Você sempre sai de lá melhor do que você chegou, com certeza. Mas muito pela relação pessoal que você cria nesses eventos. Pelo networking ali, de você poder sentar, almoçar, conversar, beber um café, beber uma cerveja com alguém e discutir. Como é que vocês estão fazendo isso no seu time aí na Escandinávia? Como é que vocês estão fazendo isso com o seu time aí no México? Entendendo os outros contextos, você consegue trazer coisas para o seu. Então, o Galo, eu, o Léo, a gente busca sempre estar presente nos principais, sempre estar visitando clubes, porque a gente sempre traz coisa nova, coisa positiva para dentro do Galo de volta. O segundo ponto sobre os congressos é Brasil. Todo esse conteúdo, ele é inglês. E eu acho que, né, no nosso país, a gente tem pessoas privilegiadas que entendem e falam naturalmente o inglês, mas a gente tem muita gente boa também que não aprendeu, que não tem essa facilidade com a língua. Então, é muito importante a gente trazer esse conteúdo para o português. O que a gente está fazendo aqui agora é um exemplo perfeito disso, é extremamente necessário a gente poder trazer esse conhecimento, poder trazer esses insights em português, na nossa língua. E um outro exemplo é o FAME, que é um evento da UFMG em conjunto com o Galo, para trazer profissionais de analytics do Brasil e poder difundir esse conhecimento em português. Já estamos indo para a terceira edição, já tem data, né, Hugo?
Tem, 6 de setembro.
6 de setembro, aqui em Belo Horizonte. Então, convido todo mundo que tem área, tem interesse na área, para estar aqui. Acho que BH hoje, quem falou isso não foi eu, foi o David Sumpter. O David Sumpter, para quem não sabe, o Hugo até mencionou no último capítulo aí, o David Sumpter é um matemático, é um dos expoentes de analytics no futebol. Trabalha, né? Ele é professor da Universidade de Uppsala na Suécia, trabalha com vários clubes. E ele teve aqui no Brasil de férias com a mulher dele, falou: tenho que ir em Belo Horizonte. A mulher falou: pô, mas Belo Horizonte, o que você faz em Belo Horizonte? Nós temos Rio, São Paulo, o que você quer fazer em Belo Horizonte? E ele falou pra gente: falou, não, o hub de esportes analytics na América Latina hoje é Belo Horizonte, com a FMG, com o Atlético. Então, convido todo
Ué,
mundo aí.
essa eu não sabia, não.
Eu te falei, não? Pois é.
Feliz, não, feliz em saber.
Pois é.
Moral, hein?
Então, tem uma responsabilidade
Legal.
grande aí. Qual eu acabei, qual que era a segunda parte da pergunta?
Não, eu era isso de também desses novos modelos que surgem, de assim, ah, porque agora o Status Boom, por exemplo, recentemente incorporou o 360 Data, o Pitch Control, esses modelos assim que são mais, vamos dizer, complexos, que também aparecem muito em conferências, se tem como incorporar também no contexto do Galo, ou trazer uma inspiração para vocês desenvolverem o próprio modelo, como é que funciona também essas novas tecnologias na questão da academia. Do que a
Com certeza.
academia tem de, na verdade, que a gente às vezes tem isso de academia, ela se preocupa muito mais em chegar adiante e avançar, só que às vezes para traduzir isso para o contexto real, para o contexto do dia a dia do clube, não é tão simples.
Perfeito.
Então, papel.
Cara, conceitualmente, com certeza, a gente no Galo, e acredito que a maioria dos clubes de ponta nesse sentido, tem uma proximidade muito grande com a academia, tá? A base de tudo é a pesquisa tradicional é a pesquisa tradicional acadêmica, é onde surgem os papers, é onde surgem as ideias, então totalmente é um alinhamento muito forte, mas sim existe esse cuidado da nossa parte de encontrar o balanço entre o que é um insight prático e acionável e o que é um conceito acadêmico robusto. Para ficar mais claro, a gente tem que balancear entre entregar uma informação coesa, simples, direta e pragmática, e entregar a informação com todos os detalhes e as ressalvas e a complexidade que ela exige. Então, assim, a base disso é extremamente complexa e teórica, mas a ponta final ela precisa ser muito direta e intuitiva para quem está recebendo.
Perfeito. Aí você colocou muito bem. Sobre o funcionamento de um departamento de analytics, assim, existe para você assim, uma proporção, uma quantidade ideal de cientistas de dados, de engenheiros, engenheiros de dados, se puder também fazer uma diferenciação dessas funções alternativas em potencialmente terceirizar, né, parte do trabalho também, enfim, desse gerenciamento mesmo humano, né, e aí potencialmente também terceirizando parte dele quando aplicável.
Tá. Primeiramente, não, eu acho que não existe número mágico, não existe fórmula mágica, não existe um jeito certo de se fazer. A gente tem exemplos de departamentos de analytics de uma pessoa, que são departamentos de excelência. A gente tem exemplos de departamentos de analytics extremamente voltado para pesquisa e desenvolvimento, que são departamentos excelentes. A gente tem exemplos de departamentos de analytics extremamente voltados para a prática, que são departamentos excelentes. Então, não existe um modelo único ideal. Existe contextos diferentes de clubes, tá? A estruturação desse departamento ela pode ser feita de formas diferentes. Existe um modelo de departamento descentralizado, ou seja, você coloca profissionais de dados dentro de diferentes departamentos. Então, você vai ter um analista de dados dentro do departamento de scout, um analista de dados dentro do departamento de desenvolvimento, de desempenho, você vai ter um analista de dados dentro da ciência do esporte. Existe o modelo centralizado, que é aqui no Galo. Então, a gente é um departamento de analytics e a gente realiza projetos e auxilia em diferentes departamentos, mas tudo dentro do nosso próprio departamento. Existe esse modelo externo, né, de consultoria, que tem o seu valor, principalmente para clubes que não conseguem alocar recurso ainda para fazer algo in-house, mas o teto é menor, tá? Enfim, então existem diferentes formas. A divisão desse trabalho, a divisão das funções, ela é tradicional como qualquer departamento de dados no mundo corporativo. Você tem seus engenheiros de dados, estão ali na parte do back-end, extração de APIs, extração de dados, manutenção, limpeza dos dados, para deixar tudo bonitinho para o seu cientista de dados modelar em cima, criar os modelos, encontrar as relações, fazer os modelos de machine learning, e um analista de dados, a função da análise de dados, de traduzir isso em insight. Isso de forma bem branda, viu? Acho que existem subfunções dentro disso tudo. No Galo, a gente mudou um pouco a nossa forma, a nossa estratégia de trabalho. Acho que desde o ano passado, por uma opção minha, estratégica, a gente fugiu dessas caixas de função. Então, a ideia aqui é, vamos parar de classificar pessoas dentro de determinados cargos e funções. Você faz só a engenharia de dados, você faz só a ciência de dados, você faz só a análise de dados. Vamos buscar pessoas inteligentes, boas de serviço, com fome para trabalhar, capacitadas, com motivação, porque aí a gente se vira. A gente resolve, porque todo mundo aqui é bom de serviço, todo mundo é inteligente, e a gente consegue transversalmente realizar diferentes trabalhos de modelação, de back-end, de front-end. Dito isso, extremamente importante ter o básico da sua base de dados bem estruturado. Então, o básico, as extrações de API, a limpeza, a integração de diferentes fontes de dados, que é o básico, isso tem que estar muito coeso, isso tem que estar muito sólido. Então, para isso, no Galo, a gente contratou uma empresa externa que faz esse trabalho de, né, que a Gemini, que o trabalho faz esse trabalho também, a gente faz com a Dadosfera, que faz esse trabalho de back-end para a gente no Galo, para deixar ali o básico muito bem feito e para esse grupo de pessoas que a gente tem no Galo hoje, que é eu e mais três, poder trabalhar transversalmente em todas as camadas do dado. De novo, com pessoas boas, com pessoas inteligentes. Então, a gente tem perfis diferentes dentro do clube hoje. Então, a gente tem, por exemplo, o Léo, que é muito focado na parte, muito forte na estatística, na matemática, mas ele faz data viz, mas ele faz trabalho de back-end. A gente tem o Sérgio, que é muito focado na parte de modelação e muito bom na parte de front-end, mas ele também faz back-end, ele também tem que trabalhar com estatística e matemática. O Gabriel, muito forte na parte de front-end, muito forte na parte de modelação, mas tem que trabalhar no back-end também. Então, todo mundo, muita gente boa, muita gente inteligente, fazendo um pouco de tudo. Claro que cada um com sua... aonde ele se dá melhor, mas tendo que fazer de tudo, porque são pessoas inteligentes e têm capacidade para isso.
Aproveitando, Rodrigo, que você falou um pouco mais da estrutura, da sua equipe, de como funciona no departamento de analytics, eu queria perguntar, assim, quando você está buscando uma pessoa para o departamento, quais são as hard e soft skills necessárias para as pessoas que trabalham no departamento de analytics de futebol? Quais os softwares que precisam conhecer, essas ferramentas? E também, do ponto de vista pessoal, você como head, uma pessoa que trabalha mais ligada à gestão, o que você precisa especializar? Se uma pessoa, por exemplo, que está buscando uma carreira mais na parte de gestão, o que ela precisa focar, o que ela precisa conhecer, se ela precisa botar a mão na massa, de botar, tipo, saber programar um pouco, de saber um Python, de saber como é que funciona, quais esses produtos que são necessários para também uma pessoa que está no patamar gerencial.
Tá. Primeiro, acima de tudo, nos dois perfis que você falou, e acima de hard, acima de soft, que acaba sendo soft, mas acima de tudo, é um pensamento lógico e racional, é uma condução de pensamento baseado em evidência, não fazer suposições, não trazer jargões e um pensamento tradicionalista para a mesa. Eu acho que importante aqui é ser racional, lógico e sempre baseado em evidência, independente do perfil. Sobre hard skills, eu acho que os tradicionais, programação, conceito de estatística, matemática, machine learning, saber trabalhar com as diferentes ferramentas de dados, desde ferramentas de back-end, Flow, SQL, Snowflake, armazenamento em nuvem, AWS, sei lá, Google Cloud, enfim. Aí na programação R, Python, ferramentas de visualização de dados, seja em R, seja em Python, né? Com o Ashine, por exemplo, Tableau, Power BI, enfim. São ferramentas tradicionais aí, vamos dizer, de ciência de dados e de analytics. No caso de soft skills, eu nem diria que é soft skills, eu acho que é meio que in between ali entre hard e soft skills. É uma tecla que eu bato muito, é a capacidade de design, de ter uma noção muito boa de user experience, de saber como elaborar uma visa, elaborar um relatório, elaborar um dashboard de uma forma que seja ideal para um end user. Então, tá sempre com isso, né? Conseguir comunicar efetivamente os insights que a gente está gerando, saber traduzir os conceitos matemáticos, estatísticos, de modelos em futebol. Então, saber traduzir o que uma regressão significa para o futebol, saber traduzir o que esse modelo de X de Boost significa para o futebol, em termos de futebol, isso é muito importante. De soft skills, saber ter essa comunicação, criar elos, criar relacionamento, criar isso tudo com os outros stakeholders dentro de um clube. E para essa pessoa da gestão, eu diria que, né, além de tudo, todos esses desafios que a gente colocou aqui, mas ter essa segurança, essa confiança e essa coragem no dia a dia, porque você vai estar ali passando insights e falando uma linguagem que não é comum para o profissional padrão de futebol. Então, você ter essa confiança que, primeiro, você está baseado em evidência, tá? Porque você vai ser questionado, vão ser vários conceitos, vários tabus que vão ser criados, várias informações pré-estabelecidas dentro de um ambiente extremamente tradicionalista, que é o futebol, que você vai estar quebrando. Então, você ter essa confiança, essa coragem de se manter no caminho certo, de se manter no caminho do raciocínio lógico. Então, né, acho que constantemente está se policiando para se manter nesse caminho, porque vão ter vários incentivos e tentações de ir para um caminho mais tradicional, porque vai ser o mais confortável dentro de um clube, e tá se policiando para se manter no raciocínio lógico, por mais contra-intuitivo que isso possa ser, é um exercício diário e difícil de ser feito.
Perfeito. Depois de desde o tempo, né, da criação do departamento, agora são, né, pouco mais, acho que quase, né, exatamente 3 anos, pouco mais de 3 anos, como que você enxerga o cenário de analytics no Brasil como um todo, no Galo, e como que o Galo, né, se equipara com outros clubes, seja do Brasil, da América Latina, mas também do mundo, pelo que, né, como você disse, já visitou vários clubes, já foi a várias conferências, enfim, com certeza já conversou com muitos profissionais, entende a estrutura, o tamanho, o tipo de aplicações de outros departamentos também. Como vocês se enxergam comparado ao resto e sobre a indústria em si, no geral, no Brasil?
Tá. Sobre o Brasil, acho que o desenvolvimento um pouquinho mais lento do que o esperado, para mim, pelo menos. A gente iniciou com o Galo em 2021. A gente foi pioneiro Já estamos entrando na nossa quarta temporada e a minha expectativa, pelo menos, era que em 2024 a gente já estaria um pouco mais desenvolvido. Eu acho que esse ano e ano passado teve um up um pouquinho, né, mais íngreme, né, surgiram um pouco mais departamentos. Estamos vendo o surgimento de alguns clubes iniciando agora em 2024, o que é positivo para todo mundo, mas um pouquinho mais lento do que eu esperava. A gente está vendo um movimento muito forte das empresas querendo entrar no Brasil, empresas fornecedoras de dados, empresas de consultoria, etc., querendo entrar mais forte no Brasil. Mas, assim, tá em desenvolvimento. Eu acho que agora a tendência aí nos próximos anos é um desenvolvimento bem mais rápido. Cara, sobre o Galo, a gente foi pioneiro, a gente tem um departamento muito robusto. Eu tenho muita segurança para falar que hoje a gente tem o maior departamento da América Latina, o departamento mais completo e mais capacitado da América Latina. Muita segurança para falar que a gente tem acesso aos melhores dados do mundo, que a gente tem modelos que competem com os melhores modelos do mundo. Então, assim, muita segurança que, em termos de América Latina, a gente hoje é o número um. A gente não perde em nada para os clubes da Europa e dos Estados Unidos. Acho que, pelo contrário, eu classifico também o nosso departamento no topo mundial hoje, em boas práticas, em processos, em robustez de modelo, em integração. Tá? A gente bebeu água limpa lá atrás, a gente errou lá atrás. Então, a gente errou antes de todo mundo na América Latina. Então, hoje a gente tem um departamento muito robusto. Inclusive, clubes da Europa, né, a gente faz esse intercâmbio de ir lá, de entender o que eles estão fazendo, mas muitos clubes da Europa, quando a gente vai lá, ficam surpresos com a robustez do nosso departamento e acaba virando o contrário. Eles querem entender como a gente desenvolveu, como a gente fez tudo. É quase que semanalmente algum clube da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul vem atrás do Galo querendo saber como que a gente faz o que a gente faz. Então a gente tá num estágio muito avançado e muito alto a nível mundial. Eu acho que principalmente nesses últimos 2 anos o departamento amadureceu muito, né? A gente hoje, o departamento de analytics do Galo, a gente faz parte do SIGA, que é um centro departamental, vamos dizer assim. Então é o centro de informações do Galo, que é um centro que é composto pelo análise de desempenho, análise de mercado, algumas partes de categoria de base e o analytics. E com a chegada do Rodrigo Weber na gerência desse departamento, desse grande grupo departamental, a integração dos processos de dados dentro do clube foram muito fortes. Então, hoje, o analytics, as evidências estão presentes em todas as tomadas de decisões do clube, em todos os processos do clube. Existem insights de dados, mas é isso, são insights. A decisão ela não é tomada pela gente. O que a gente fornece insight, a gente fornece fatos e evidências para potencializar e auxiliar quem está tomando a decisão na ponta final. Mas hoje a gente está integrado transversalmente em todos os processos do clube, o que é motivo de muito orgulho e com certeza é muito positivo para o clube.
Bom, muito antes, bacana. Só queria, foi mal, Kai. Antes, só queria adicionar que eu atesto aí por tudo que o Rodrigo falou, como alguém que esteve lá dentro, mas que também já esteve em muitas conferências, já visitei clubes também de ponta da Europa, sem dúvidas, e conversando com outras pessoas, sem dúvida, tanto numa questão estrutural quanto de modelos desenvolvidos, quanto de processos, né, integrações, acho que são várias esferas e assim, a soma de tudo isso realmente coloca o Atlético numa posição top mesmo, inclusive a nível mundial.
Não, eu acho assim muito bacana, e como eu sou assim à frente do podcast aqui, um entusiasta sempre da área como todo, é muito bacana ver uma resposta como essa, porque a gente vê que ainda, vamos ser sinceros, 3 anos, 4 anos, ainda é muito pouco perto de uma estrutura global, mundial, mas se já se posicionar dessa forma, ainda mais sendo a referência, sem ter referências iniciais no cenário brasileiro, eu acho que é sensacional E fico aqui, já deixo minha torcida de antemão para que só potencialize, cresça e que colha mais resultados e que leve esse nome brasileiro e que a gente consiga crescer a comunidade, que também é o intuito aqui desse podcast, é trazer esse debate para a língua portuguesa, para a língua brasileira, para a nossa cultura e criar essa cultura, colocar mais na boca do povo, porque a gente já consegue ver hoje o debate da análise de desempenho, como ela está mais sedimentada. E eu acho que o processo do Analytics pode ter outros percalços, mas ele também não vai ser diferente, que a gente vai chegar nesse momento de que todo mundo vai estar ao menos a par do que são as métricas, do que faz. E acho bem bacana.
Perfeito. E... Só dois comentários sobre isso aí que você falou rapidinho, Batatinha. Primeiro, acho que essa relação que você falou da análise de desempenho é muito importante, porque o caminho é bem similar. Eu acho que a análise de desempenho no Brasil ficou muito forte ali, lá atrás, ali, meados 2008, 2009, ali, Corinthians, começando aquele negócio, e no início muito, futebol não é isso, futebol é jogado, e hoje é o que eu falei, você vai lá na Série D, todo mundo tem analista de desempenho. Então, acho que o caminho do analista é muito nesse sentido, eventualmente todo mundo vai ter. E, de fato, o crescimento aqui no Galo foi muito rápido. É igual eu falei, nesses últimos 2 anos, com a chegada do Weber, deu exponencialmente, né, essa integração aqui. E a gente, no Galo, a gente é muito reservado nesse sentido. Acho que existem... São perfis diferentes, existem alguns clubes que são mais comerciais nesse sentido, de comercializar o departamento deles. A gente é bem reservado, tanto que em 4 anos de clube, eu acho que é a primeira vez que a gente está fazendo alguma coisa nesse sentido aqui, de falar um pouco. Então, muita gente acaba não ficando sabendo, mas o crescimento foi muito forte, entendeu? E como você falou, acho que ainda tem muito a evoluir continuamente com a indústria no Brasil e a indústria no geral.
Sim, eu ia finalizar só uma pergunta, porque você falou que erraram muito, mas erraram primeiro. E aí também na questão do erro, das dificuldades, quais os gargalos que você encontra na função de coordenar esse departamento de analytics? E como você busca geralmente solucionar? O que, que você tem de experiência pessoal que você pode compartilhar com a gente?
Cara, assim, eu não diria gargalo, acho que é desafio, e muitos deles foram colocados aqui. Eu acho que o desafio da comunicação é muito grande, de saber dosar o nível de detalhe e complexidade que você vai passar. Eu acho que alguns erros que a gente cometeu lá atrás foi nesse sentido de, assim, de chegar com um mundo de informação de uma vez, querendo revolucionar, e não é assim que as coisas funcionam. Então, hoje a gente, né, vê claras etapas e camadas de amadurecimento de determinados produtos do clube. Não adianta a gente, por mais que a gente, né, fique ansioso querendo fazer o melhor possível logo, tem um caminho a ser seguido para isso ser sustentável. Então, esse é um desafio muito grande que eu estou sempre dosando. É algo até recorrente esse papo que a gente está tendo aqui, num produto novo que a gente está desenvolvendo, é achar esse balanço entre a complexidade da informação que a gente quer passar e a efetividade de como essa informação vai chegar para quem tem que chegar. Então, saber dosar isso é um desafio constante que a gente está tendo aí no clube e vai continuar tendo sempre.
Perfeito. Hugo, tem mais algo a acrescentar do papo? Alguma pergunta assim que você gostaria de acrescentar ao debate? Ou está satisfeito?
Não, do meu lado, é isso mesmo. Prazer enorme ter você aqui com a gente, Rodrigo. Tenho certeza que isso aí será uma aula que será ouvida e reouvida muitas vezes aí por quem tem interesse, por quem já está e por quem tem interesse em ingressar na área. Acho que muita informação valiosa para quem tem interesse em entender de fato como que funciona, né? Acho que são várias nuances, contextos, stakeholders, tecnologias, enfim, tem muita coisa, né, que envolve tocar um departamento de analytics e que para quem muitas vezes está fora não tem uma dimensão, né, da complexidade que é. E eu acho que você conseguiu destrinchar muito, muito bem. E não acho que teria alguém melhor para colocar todas essas nuances assim na mesa para a gente, como podcast aqui também, conseguir tocar a partir disso e também referir, usar como referência, eu acho, esse episódio, como tipo, isso que a gente está falando agora tem a ver com aquela aplicação ali. Que... Então, acho que foi uma baita aula aí de analytics e como que isso, de fato, é utilizado em um clube de futebol.
Show de bola, o prazer foi meu, realmente muito feliz de poder contribuir, agradecer aí Hugo, Batatinha, agradecer o Futre e parabenizar pela iniciativa, é extremamente necessário e importante isso que está sendo feito aqui, tenho certeza que vai ser uma plataforma de ensino e desenvolvimento para a gente capacitar não só nossos profissionais, mas para a gente caminhar para um futebol mais eficiente, mais racional, mais lógico, que é extremamente necessário, e isso passa pelos dados, isso passa pela tomada de decisão baseada em evidência, e o que vocês estão fazendo aqui, o que a Futuro está fazendo aqui, com certeza vai trazer uma contribuição e um legado enorme para o nosso futebol. Então, mais uma vez, parabéns a todo mundo envolvido aí, foi um prazer estar participando, contem comigo aí.
Muito obrigado. Assim, só fazer mais uma pergunta adicional e que a gente sempre deixa também de... Se você tem alguma dica, pode ser de livro, pode ser de vídeo, de artigo que você leu recente ou que também você acha importante mencionar aqui no podcast para as pessoas que estão nos ouvindo agora, se você tem alguma dica.
Livros que eu acho que me marcaram aí. O Pensando Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Astro Ball, que conta a história do Houston Astros, que é o Moneyball 2.0. E um livro que chama Tanking to the Top, que é sobre a história do 76ers com o Sam Hinkie, de General Manager. Fala muito sobre o longo prazo. E um pedaço de artigo que eu recomendo à leitura de todo mundo é a carta de quando Sam Hinkie pede demissão do 76ers. Ele escreveu uma carta pro board, explicando todas as decisões dele, explicando o que ele estava deixando de legado para o clube, explicando a racionalidade por trás de tudo que ele fez. E essa carta acabou vazando na ESPN na época, então essa carta está aí na íntegra. E é uma carta que eu tento ler e reler ela pelo menos uma vez por mês, porque ela sempre traz algum insight novo. Então é a carta de rescisão do Sam Hinkie. Recomendo a todo mundo aí.
Show de bola. Eu mesmo não conheci, então obrigado aí pela dica. Eu vou procurar para já. Então deixo aqui também o espaço aberto para todos os ouvintes. Assim, primeiro agradecer pelo feedback positivo de pessoas que chegaram por mim via LinkedIn, via Twitter, via rede social, para comentar sobre o podcast. Eu acho que, para um primeiro episódio, a gente já fica bastante satisfeito e feliz. Espero que o projeto cresça. E também a gente deixa o espaço aberto para todo mundo que quer começar na área, tirar dúvida com a gente, comigo, com o Hugo. Imagino que também com o Rodrigo, que ele já deve receber várias mensagens, mas a gente deixa o espaço aberto aqui.
Com certeza.
E também, quem quiser expor seu trabalho, falar, tipo... Já trabalho com um pouco ciência de dados, mas nunca fiz nada com futebol. Se inspira no que a gente falou, por exemplo, agora aqui com o Rodrigo, nesse papo com o Rodrigo, ou também no episódio passado de Expected Goals, e produz algum artigo, e a gente deixa aqui o espaço aberto para fazer a divulgação, porque a gente aqui é uma comunidade e a gente quer ver o resultado como um todo do Analytics e não só o individual. A gente quer crescer. E é sempre positivo de ver novas pessoas chegando e acolher essas pessoas. Então, boa. Muito obrigado, Rodrigo.
Isso aí, ô Batatinha, é importante que você falou rapidinho. Para quem tem interesse na área, crie um portfólio online. A gente já teve 4 funcionários no Galo da área de ciência de dados, 2, o Hugo sendo um, e o Sérgio, a gente contratou porque eu vi o trabalho deles no Twitter, no LinkedIn, no Medium, escrevendo blog post. Então, coloquem seu trabalho online, porque essa é uma grande forma de chamar a atenção.
Perfeito.
Perfeito.
Então, muito obrigado, Rodrigo, aqui pela participação. Genial. E muito obrigado, E é isso. Acho que até uma próxima. Salve,
valeu,
salve.
Pessoal. Abraço.